11 horas e 38 minutos, estamos de volta com o CBN Cascavel, primeira edição desta sexta-feira, 25 de junho. Estamos conversando com o médico Nivaldo Sagai, coloproctologista e cirurgião do aparelho digestivo, mas com pauta livre, muita gente interagindo conosco. Felipe, obrigado, a Cleusa, o Valdir, Simone, o Lírio, o Roger, a Rosane, muito obrigado pela audiência. Daqui a pouco você pode conferir essa entrevista no site da CBN e também no Facebook. Uma pergunta do Márcio, para depois a gente falar um pouquinho de política e economia, senão não vai dar tempo, doutor. E a gente vai segurando o senhor aqui, está com agenda, tem compromisso daqui a pouquinho ou não? Pode ficar à vontade aqui conosco. O Márcio diz o seguinte: outra polêmica na classe médica é a respeito do tratamento preventivo com antibiótico. O que o doutor Sagai, como pesquisador, médico, cientista, pensa sobre isso?
Excelente pergunta. O antibiótico, ela deve ser sempre indicada como terapêutica, para tratamento. Raramente ela é indicada como preventivo. Então, quando você indica um antibiótico, você tem que ter fontes muito fortes dizendo que a pessoa está com infecção. Ou através de dados clínicos, febre, mialgia, mal-estar, tal, ou algum exame, como hemograma, PCR, culturas, dizendo que tem infecção. Nesse caso, você é obrigado a usar antibiótico e antibiótico dirigido para aquela doença. Caso você tenha dificuldade de identificar qualquer doença, você tem que usar um antibiótico de amplo espectro. Agora, em caso de prevenção, olha, você vai em tal lugar que tem infecção, você pode ter infecção, então você começa a tratar hoje, isso é muito raro. Existem, por exemplo, no passado, a febre reumática, que atacava a bactéria atacava a válvula cardíaca, então se usava benzetacil profilático. Né? Tem pessoas que têm infecção urinária de repetição, você pode usar um antibiótico, tanto para terapêutico como profilaxia, para evitar a infecção. Então, são casos excepcionais. Agora, antibiótico profilático deve ser abolido, porque o antibiótico, se você usar demasiadamente, você vai trazer uns danos para o paciente de maneira, muitas vezes, irreversível e até fatal. Porque você diminui a chance do antibiótico, quando você tiver a infecção, aquele antibiótico não funcionar mais, porque ela matou os sensíveis e aqueles resistentes vão persistir no corpo e aquele antibiótico não vai ter mais efeito.
Doutor, nós temos aqui várias observações de ouvintes. Vamos falar um pouquinho de política. Nós temos conversado com empresários dos mais diversos setores. O senhor empresário, podemos dizer assim, ligado à medicina, também com ponto de vista. A economia, a retomada. A gente percebeu que naquele período, determinado período, até em razão da falta de informação ou, enfim, por alguns cuidados, e hoje a gente observa que as pessoas, até em razão também das vacinas chegando, mas a retomada da economia com muito mais força, não é? Há uma previsão, inclusive, do crescimento da economia brasileira de 5%. Essa é a previsão do Banco Central, dado divulgado nessa semana. Segunda-feira tem um novo boletim, o boletim Focus, que a cada semana tem revisado para cima. O Paraná também com boas perspectivas de crescimento da economia. E nós tivemos um prejuízo em 2020 de 4,1% no PIB do Brasil. O Brasil, guardadas as proporções, perdeu menos do que muitos outros países com o seu PIB, com a economia, em razão da pandemia, se a gente for fazer aí um comparativo. Como o senhor vê essa questão econômica e a política caminhando junto? Ano eleitoral, o ano que vem. Para onde que nós estamos caminhando economicamente, doutor?
Olha, então hoje nós estamos misturando economia, política com saúde, né? Uhum. E a área da saúde é um setor assim, fundamental, que uma política mal conduzida, uma economia mal sucedida, uma justiça que coloca a justiça erroneamente, uma imprensa que não esclarece e coloca as coisas duvidosas, vai repercutir na saúde. E a saúde, um povo doente é improdutivo, um povo saudável é produtivo. Um povo que trabalha, produz, um povo que não trabalha, não produz. Então, aí está a polêmica, fica em casa, não trabalha, será que isso vai ter mais repercussão que você ir trabalhar e pegar uma doença e correr risco de falecer, de morrer, ou de ficar inválido por algum período? Então, existe essa polêmica entre produzir e ficar em casa. Qual que traz mais danos? Eu diria o seguinte, Benjamin, olha, o Brasil, realmente, a pandemia está um desastre por causa não da política, mas de todo esse envolvimento de todas as áreas. Agora, eu vou dizer uma coisa. A economia saudável salva muita gente. O político bom salva muita gente. O judiciário competente salva milhões de gente. Não é só a saúde mal conduzida que mata. Um político mal mata a gente. Uma economia mal conduzida mata a gente. Uma justiça mal conduzida mata a gente. Então, é esse balanço de dizer que a nossa saúde é o foco. Tem genocida em cima disso, está cheio de genocida político, cheio de genocida no judiciário, cheio de genocida em todas as áreas, na imprensa, entendeu? Então, isso assim, é muito grave. Um olha acusando o erro do outro, mas não está vendo o seu erro, né? Agora, a economia saudável salva muita gente.
Os ouvintes estão perguntando aqui, o doutor é da direita? O senhor é da direita ou da esquerda? Ou do centro?
Olha,
mas ou o senhor não tem isso?
Excelente pergunta. Eu não sou da direita, não sou da esquerda e não sou do centro. Eu vejo as coisas muito amplas. Eu vejo coisas ruins e boas na direita, ruins e boas na esquerda, ruins e boas no centro. Eu tento filtrar o que é de bom em cada lado e ter a minha própria opinião, a minha própria conduta e o meu próprio jeito de pensar, de ser e de agir. Então, eu vejo hoje esse radicalismo...
Essa polarização está fazendo mal?
Muito mal entre a esquerda e a direita. A esquerda, que governou esse país por esse período, já mostrou o que ela era, o que ela é, o que é que ela fez. Então, nós não podemos ficar... Nós temos que fazer a avaliação disso e ver se ela interessa continuar, voltar ou não. Na minha opinião, ela é um passado. Ela já demonstrou o estrago que ele fez. Alguns benefícios, mas muitos estragos e muitos danos. A direita está no governo atual. Nós temos que ter, sem radicalismo, sem fanatismo, analisar o que está fazendo de bom e de ruim esse governo. E a gente tem que pensar no futuro. Vamos botar esse governo em confronto com o que a gente acredita no futuro. Não pegar esse governo hoje e confrontar com o passado que a gente não acredita. E essa é a discussão que está tendo hoje. Será que nós vamos continuar com esse governo ou vamos voltar àquele governo que foi um desastre? Não sei se você está entendendo. Sim. Ou nós temos que fazer o seguinte, vamos pensar friamente, vamos dar mais um tempinho, nós temos mais um ano e pouco para analisar esse governo, vamos ver a hora que ia passar essa pandemia, o que vai sobrar de bom e ruim, se o governo está agindo certo ou errado na pandemia, na economia, na educação, na infraestrutura, na agricultura, né, no país. Vamos analisar. E vamos, eu tenho assim uma esperança que surja pessoas mais esclarecidas, que não fique nesse direito e esquerda e seja superior a isso e venha aproveitar as coisas boas da esquerda, as coisas boas da direita, as coisas boas do centro e vem propor para a gente. Esse vai ser a solução para o país. Alguém que pensa na economia, na saúde, na infraestrutura, sem radicalismo, sem falta de educação, sem esse, sabe, sem essa roubalheira, tem um governo hoje que ele é muito claro, ele é explosivo, ele fala as coisas que estão na cabeça dele. E tem um outro que fez na surtina. Fez no escuro, por baixo do pano, e levou esse país a essa destruição. Esse estava combatendo aquele através de guerra, de arma, Será que é isso que a gente quer? Será que nosso país precisa disso? Nós não temos um estrategista, alguém que pensa dos três lados, pensa no povo, pensa em tudo, e faça um projeto para a nação, não para a esquerda, para a direita, ou para o centro, ou para isso. Isso que a gente espera. Nós não podemos pensar em confrontar o presente com o passado. Nós temos que confrontar o presente com o futuro. Vamos criar gente nova. Vamos trazer gente...
Que nós estaremos mudando o país, com certeza.
Lógico, nós temos que ser assim, mais realista, né? Ver as coisas com a verdade, com a serenidade. Não podemos já julgar. Por exemplo, Estão dizendo aí dessa vacina indiana, que tem corrupção ou não, né? Tem uma suposta corrupção na compra da vacina indiana. Então tá se acusando, tá? A suposta erro na compra, superfaturamento, já virou uma verdade. Ninguém provou e está nessa discussão, a polícia ainda não averigou e já está se julgando.
Isso é uma coisa, tem ouvinte aí, dizendo aqui, quando não se comprava, reclamava porque não comprava. Agora, quando compra rapidamente, aí é um problema. Bom, não, nós precisamos... Só que tem que investigar também para ver se não há irregularidade. Isso, lógico, tem que ter clareza,
tem,
né, doutor?
Tem que ser, exatamente. Tem que ser, a verdade tem que aparecer. Espera a verdade aparecer para depois julgar.
Doutor Sagai, muito obrigado pela presença. Não temos mais tempo. Obrigado pela gentileza de nos atender.
Eu que agradeço e espero ter contribuído. E a gente tem a obrigação, assim, de se posicionar também, sabe? Eu acho que nós temos que esclarecer, cada um na sua área. Eu acho que vocês têm uma função fundamental de esclarecimento, não tomar lado. Ninguém toma lado. Eu acho que tem que ter o lado do Brasil, o lado das pessoas, o lado do povo. É isso que a gente tem que buscar.
Conversamos com o Dr. Sagai. Um bom fim de semana. Médico, coloproctologista, cirurgião do aparelho digestivo. Falamos de pandemia, CPI da Covid-19, política, economia. 11h50, vamos ao intervalo, já voltamos.